É, não, a gente fala um pouquinho de mesa, fala da pesquisa. A gente podia falar, tipo, ó, não, então a gente leu a pesquisa e tal, então a gente vai encerrar o site. Hoje é o último podcast. Vocês têm até tal dia para baixar todo o conteúdo que a gente vai encerrar e vai tirar do ar e
Vai
tal.
tirar do ar tudo.
Não é só parar de gravar, o importante é deletar os arquivos existentes.
Isso, vai. Então, se vocês quiserem, baixem até semana que vem, que é onde vem se o. A hospedagem, então, se virem, porque a gente viu na pesquisa que um cara falou que tá muito sentido com a gente, tá muito chateado, que a gente era uma referência. Pessoal, começa agora mais um Café com HQ. Oi!
Aê!
Aê! Já começou com o áudio falhando, é isso aí, é nóis.
Aê! O seu melhor canal sobre webcomics no Brasil. Não é canal, né? É podcast, gente. Enfim. Deixa eu falar uma bosta, tá bom? Fala sério aqui, vou apresentar os participantes. Hoje. Estará aqui com a gente ele, o fodão da Brasília, Leonardo Maciel. Fala aí.
Opa, fala aí, galera. Leonardo Maciel, na abundanar.com, toca o barco.
Está com a gente aqui também Rodrigo Freitas, da Caravana de Campinas.
Sou eu, Digo Freitas, de volta aqui no Café com HQ, mais uma vez, digofreitas.com.
Para ficar aqui no quesito Rodrigo, temos também o Rodrigo Chaves, da Caravana da Província do Rio Grande do Sul.
Esse sou eu aí, Rodrigo Chaves, do Contratempos Modernos.blogspot.com. Vamos nós.
E vocês não vão acreditar em quem tá aqui hoje, cara. Só vocês se sentem aí, porque senão vai cair. Quem tá aqui com a gente hoje é o Will Lane.
Eu tô aqui em todos os programas, é que silêncio, você vê, pessoal, tá aqui é o leite, me tirando, vamos lá.
Bom, boa sorte nada. Pra vocês aí, pra eu entender o que que o Will falou.
Putz, ah não, pera aí, não,
então, é por isso que ninguém escuta ele nos programas, cara, ele sempre tá.
É. Sabe aquele seu vizinho que você rouba o Wi-Fi, Will? Sabe aquele vizinho que você rouba o Wi-Fi? Vai lá na casa dele e pergunta se ele tem um microfone pra te emprestar.
É só falar devagarzinho, Will, que a gente entende.
Não, é, tá de boa. A gente vai zoar você porque é o que a gente faz. Tem jeito. Deixa eu ver. A gente vai falar hoje, então, vamos falar primeiro das mesas lá, do esquema pra pegar mesa.
Isso. Não. Entra no assunto lá do comentário. Eu quero ouvir.
Mas então qual é o assunto?
Mesa,
qual é o assunto?
E depois a gente fala do negócio da pesquisa.
Não, eu quero falar da pesquisa antes.
Mas agora você leu? Tá pilhado pra falar da pesquisa.
Hã?
Você leu o bagulho aí?
Não, claro que não li. É por isso que eu quero falar pra vocês lerem pra mim a parada.
Tá bom, então. Vamos lá, vamos ver. Então fala aí que a gente vai falar da pesquisa, Marcelo.
Eu vou falar da pesquisa. Cadê? Tava aquela... Ah, não, eu fechei ela. Eu não consigo mudar a largura da coluna, cara.
Hã? Pois é, isso eu achei ruim de ler.
É, não é tipo Excel, manja. Mas eu tô aqui com ela aqui, ó.
Ó, clica duas vezes no, na onde tá o texto grande que ele aparece inteiro.
Pera, então. Aqui, ó. Várias perguntas. Você assina pelo feed, qual formato que você mais gosta, formato que você não gosta.
Explica aí, ô Marçal, você começa no meio do caminho.
Vai, explica.
Mas o que é pra falar então? Que é, fala aí, que eu não. Eu ia falar já das respostas.
Não, calma. O pessoal não tá entendendo o que a gente vai falar, sair falando, o pessoal não vai entender.
Eu comecei a falar, você já cortou? Você vai deixar eu falar ou você quer falar?
Desculpa, Marçal, vai.
Então deixa eu falar. Seguinte.
Fala que a gente fez uma pesquisa.
Eu não tô apresentando isso aqui? Deixa eu comentar. Tô brabo, tô nervoso. É, e vocês têm que me agradar, porque meu catarse não deu certo, então vocês têm que...
coitado.
Seguinte, Rodrigo Freitas idealizou uma pesquisa aqui, então ele perguntou pra galera, entre as perguntas, vou falar aqui, algumas são bem objetivas, pergunta se a pessoa assina o nosso feed, se é pelo iTunes, se é pelo endereço lá, se é só quando sai a postagem nas redes sociais e tal, perguntou qual o formato do programa do Café que é o favorito e qual o formato que ela menos gosta. Esse aqui deu umas respostas atravessadas, porque era obrigado a responder um. Então, a pessoa às vezes respondia, mas depois eliminava. Lá, não tinha jeito, então tinha que falar um. Aí perguntava as justificações. Justificativas.
Justificações.
É, eu tô no Word aqui. A justificativa para a resposta. Qual o motivo da resposta acima, né? Que é, por que você não gosta de tal programa? E aí aqui teve uma resposta bem legal, foi na 22. Aí, ó, cliquei duas vezes, não deu certo, cara. O Digo tá me quebrando as pernas. Tá quebrando a perna do apresentador aqui. Vou dar uma de Datena. Ô, bicho, me ajuda. Seguinte. O cara da 22, que é tudo anônimo, a gente não sabe. Ele falou que o formato que ele gosta é o Café com HQ, que é o padrão, e o que ele não gosta é o Marcial Entrevista, e ele foi para justificativo. Eu vou ler aqui para vocês, aí vocês dissertem depois. Ó, a reformulação do site, apesar de ter um intuito bom, acabou servindo mais para provar que os participantes não querem mais se envolver mesmo. Apesar do Digo ser bem animado, o site em si se tornou inconstante e sem regularidade. O layout confuso acaba por dificultar a leitura e a visão dos últimos posts, visto que tem sempre coisa de 2011, 2013 e 2015 misturado. Deixa eu colocar um adendo aqui. Ele falou que o problema está no site, os participantes não estão se envolvendo, e o layout do site é confuso e a gente também está sem regularidade. Só para ir, vai enumerando a lista aí. Tem mais coisa. Agora, o site, que já foi referência em material alternativo independente nacional, se tornou um podcast qualquer que não tem mais relevância nenhuma. Aí mais um. Acredito que já que o pessoal não quer mais assumir o compromisso com o podcast, melhor fechar o site. Falo isso sentido, abatido, abalado, visto que gosto muito do material. A gente viu mesmo, viu, que você gosta muito. Então, falou mal do material.
Na moral, não tá falando nada que seja mentira, né?
É. Mas só o Digo tentando levantar isso aqui não vai funcionar por muito tempo. Oh. E vai acabar com um WCCast, que no final acabou também tendo só o Digo e mais umas duas pessoas que tentaram levantar ele. Esse aqui eu me ofendi profundamente. Se falar que a gente vai virar WCCast de novo, eu vou ficar com o fudu do seu boneco, assim, você sofrer. E não se compara Café com HQ com WCCast, apesar da gente ter o Digo Freitas agora. É a única semelhança, não mais. E aí, essa mais duas pessoas que tentaram levantar eram o Jack e o Abel, que bem provável deve ter respondido essa pesquisa aqui. A gente gosta de ouvir as opiniões dele. Eles gostavam da gente também. Eles davam umas dessas, umas trauletadas na gente. Então, aí tem a outra coisa que tem a sugestão que ele tem pro site, pro podcast. Hoje eu tô bem, viu? Eu nem bebi, cara. Aqui, ó, a sugestão. Tem alguma sugestão para o podcast? Sim, vocês vão julgar. Porque conheço os envolvidos e sei que é comum ficarem bravos quando a gente fala o que realmente está achando. Ah, é legal que ele já falou que a gente não está envolvido com o site, que a gente não tem compromisso e que a gente vai ficar bravo com ele. Ele já antecipou tudo, é a mãe de Ná que está postando. Mas acredito
que... Mas não julga as pessoas, mas as pessoas estão tentando ajudar aí escrevendo isso.
É, você não pode ser tão cruel com o nosso ouvido.
Seja cruel com a pessoa escreveu para tentar ajudar, cara.
Cara. Todas as opiniões expressadas aqui são minhas individuais, não são do Café inteiro. Ó, então vamos lá. É comum ficarem bravos quando a gente fala o que realmente está achando. Mas acredito que o programa já foi o melhor no país sobre o tema. E, na verdade, depois do WCCast ter terminado, foi o único no tema. Mas a inconstância e os erros já mencionados na resposta anterior só servem para provar que já deu o que tinha que dar mesmo. Ponto final. Ah, realmente, eu fiquei super feliz com a resposta dessa. Você falou pra gente acabar com o site, comparou a gente com o WCCast, Só o Abel e o Jack tá batendo palma pra essa resposta, que alguém falou do WCCast de novo. É que ninguém falava. Aí voltaram a pauta. Não, tô brincando. Bom, é assim, eu tiro sarro, assim, vamos levar um pouquinho na leveza, mas o cara falou um monte de coisa aí que tá sentido com o site, que a gente tá devendo aí. O que, que você acha?
Assim, vou falar da minha parte. Eu acho que na parte de artigo a gente não tem regularidade mesmo. A gente postou umas coisas assim, mas você pode ver lá na hora que entra no site, foi isso que ele falou, eu acho, né? Você vê algumas categorias que aparecem ali no site na hora que abre, de coisa de 2011, realmente. Postou ali, tem aquele café com HQ ao vivo, que foi há milhões de anos atrás. Coisa do tipo. Aí a galera ficou meio, que é isso aqui? Isso aqui é velho. Tá?
Ó, eu acho que é o seguinte, com o podcast em si, claro que também a regularidade não é certa. A questão que desde o começo é o seguinte, a gente sempre falou isso mesmo muito antes do Digo entrar. Isso, a gente sempre falou que em algum momento poderia ser um problema. O problema é que o podcast nunca foi prioridade para ninguém, né? Porque cada um sempre teve seu trabalho próprio, etc, seus próprios sites, e aquilo é o que a pessoa está tentando tocar. É diferente de um podcast tipo Jovem Nerd ou Jurassic Cast e tal, que a vida dos caras é tocar o podcast. Então, aí sempre foi um problema, mas assim... dos membros estarem assim, esse ano assim, esse ano tô com um monte de coisa pra fazer, não tenho tempo pra ficar fazendo o que eu queria fazer com o podcast. Mas assim, o fato de ter pouca gente realmente tocando ele não quer dizer nada também, porque pô, a grande maioria dos podcasts que você escuta aí são duas, três pessoas que gravam, não são que nem a gente, nós somos os titãs, né, cara, do podcast, que é tipo, são mil caras.
Grupo de pagode.
É, então é natural que, principalmente num grupo grande assim, é natural que alguns, eu acho que alguns vão se destacando e tocando o projeto mesmo, e outros vão meio caindo fora. Isso sempre acontece.
Uhum.
Né? E, na minha opinião, não tem nenhum problema também em ter, e de uma maneira orgânica, claro, isso for acontecendo de tipo, porra, se no futuro for outra galera assim, que toque, massa, não tem problema nenhum com isso também. E tem alguém querendo falar sobre esse tipo de assunto, tá ótimo.
Você diz, uma nova geração do Café com HQ.
Geração não, eu digo assim, vai sair uns, entrando outros, tá ligado?
Ah, sim, sim.
Tem que ver quem tá interessado, isso mesmo.
É, a gente... Também não... É que assim, no, o interesse de entrar, é, sei lá, quem deu muito na cara assim que queria entrar mesmo, sou eu, assim. Não sei se teve mais alguém que ficou insistindo e parecendo que queria entrar muito.
Não, mas estou falando mais... É que é um processo gradual. Tipo, o que aconteceria é, tipo, se alguma pessoa quer... O que foi aconteceu com o Koala? Uhum. O cara era o tempo todo convidado e estava quase direto no programa. Acabou entrando, sacou?
Entendi.
Eu acho que até, tipo, agora que tu tem o teu próprio programa, o Marcelo tem o próprio programa, tipo, se uma hora fizer... Não, pô, toda hora eu tô chamando esse mesmo cara aqui pra falar. Ah, é, às vezes acontece, sacou? De falar, não, então já tá dentro, sacou? Sei lá. E não... Tudo que eles falaram eu acho relevante, realmente, mas... Mas não quer dizer que o problema tem que se acabar. Acho que, de repente, ele tem que ir se transformando mesmo, sacou? Em outra coisa. Ou...
É, eu acho é bem isso mesmo. É, faz sentido tudo que ele fala, porque a gente ninguém tem como prioridade o café. E eu acho que na hora que for prioridade o café pra gente, já vai acabar as nossas webcomics. Aí vão falar, ah, vocês estão fazendo café, não sei o quê, largaram os quadrinhos. Então é foda. Mas assim, aí, numa dessa, a gente discute entre a gente essas coisas, a gente discute também de ter mais regularidade, de ter outros formatos, de discutir isso, discutir aquilo. A única coisa que eu discordo é nessa coisa radical, tem que acabar porque já deu o que tinha que dar. Não.
Então, acho que pra alguns podem ter acabado, tem gente que pode não estar mais afim de fazer e tal. Beleza, ok. Sacou? Mas não.
É. Tá aberto. Tanto pra quem quiser chegar, pra quem quiser sair, pra quem quiser parar. Que nem hoje a gente tirando sarro do Will aqui. Imagina assim, fala, ô Will, você tem que participar, porque você não tá envolvido, que você não tá comprometido, que não... Porra, não faz sentido, não nunca é foi isso. Assim. Nunca foi esse o espírito do café. O dia que ficar muito assim, fodeu.
É, cobrando. Não, tem. Cadê? Vou
pensar. É, não.
É, eu discordo também da parte que tá jogando muito nas minhas costas. Não, não é bem assim, não, cara. Não é só, só o Digo que toca. Pô, o programa do Marçal lá, feito com o maior capricho. O Léo também tocou aquele dia do Café Expresso, ficou legal. Não tem essa.
Ah, eu vi, cara. Uma galera respondeu aqui que não gosta do Marçal Entrevista, gente. Como assim vocês não gostam do Marçal Entrevista? Vocês não podem falar mal de mim. Meu catarse não deu certo. Vocês têm que me tratar bem.
Pô, eu gosto do Marçal Entrevista, Marçal.
É uma boa a gente falar os resultados. Gosto
do teu programa.
Você gosta? Muito obrigado.
Gosto.
Obrigado. As perguntas que a gente fez que deu porcentagem, né? Eu nunca sei se é porcentagem ou percentagem.
Se quiser, é isso.
Teve 4 perguntas que eram de sim e não. E, não, de sim e não, não. Como é que fala? De múltipla de escolha única, na verdade. Né? E aí ficou mais ou menos assim. Se a gente perguntou se eles assinam o nosso feed. Aí tinha as opções. Pelo endereço cafecomhq.feed. Sim pelo Feedburner. Sim por e-mail. Sim por iTunes. Não ou outros. Aí a gente identificou aqui que 11, ou seja, 45% das respostas
Alô?
Fala, Noel.
Tudo bem? E aí, mano?
E aí, mano?
Tava tentando chamar aqui, tô conseguindo entrar agora.
Quer começar? Que começar? Já tá gravando já, cara.
Beleza.
A gente tá falando sobre a pesquisa que saiu. Vou colocar o link aqui pra você dar uma olhada. Aí tem uma pergunta aqui. Qual o seu programa favorito? A maioria da galera falou Café com HQ. Aí teve uns gatos pingados aqui. E
um alguém falou... respondeu Marçal Entrevista?
Uma pessoa respondeu Marçal Entrevista.
Nossa, foi o
próprio pessoa Marçal. Respondeu Café Expresso. E 3 falaram do Café Joking Box. Eu me sinto muito honrado, obrigado. Mas é que é um programa recente, né? O Marçal deu uma parada por causa do catarse dele. Aí realmente, aí o meu ficou saindo vários, enquanto o do Marçal ficou meio pra trás, né? Eu acho o do Marçal muito massa.
Também, gosto.
Eu curto. Na verdade, o meu Joking Box, ele era pra ter música pra encher linguiça, galera. Não é porque, nossa, eu queria muito fazer um programa cheio de música. Só que aí acabou virando uma interação do visitante, né, do convidado, pra ele, sei lá, interagir com o programa. E pra gente fazer uma coisa bem diferente também, né? Porque se eu fosse fazer outro programa de entrevista, já tinha o do Marçal também. Sei lá. Mas enfim. E aí teve a outra pergunta, que é mais polêmica. Qual o formato de programa que você menos gosta?
Polêmica.
Teve muita gente que falou que votou por obrigação. Mas votou, né? Então vamos aqui, ó. 45% votou no Café Expresso, quer dizer, só tem um. Então a galera falou, vou votar no Café Expresso, só tem um. Aí o Joking Box, com 30%. Teve muita gente que eu vi aqui que falou que não gosta das músicas. Bom, galera.
Ah, eu também não gosto.
É. Tem duas opções. Ou você não ouve, ou você pula as músicas, se você não gosta. Agora, se você gosta, aproveita e tal. Tem a lista das músicas que eu vou tocar no programa no post, sempre. Então, se você já vê que não gosta das músicas, já vai fora. Mas eu recomendo o programa do Yuri, ficou muito legal. Viu? E o do Diego Marinho, que saiu aí também, ficou bem engraçado. Bom, e aí o resto foi... um voto no Café com HQ, como o pior programa, e 5 votos, 20%, no Marçal Entrevista. Quer dizer, a maior parte foi contra o meu programa, eu entendo isso.
Mas meu fã-clube tinha... só cresce.
Teu programa ganhou como melhor e como pior, é isso?
Não, é. Ou como segundo melhor.
É muito talento, cara. O cara é muito multipremiado.
Não, porque quando você provoca muito amor e muito ódio, você sabe que o negócio é um sucesso.
Tá certo. É. Tô no caminho.
O problema é quando as pessoas não nem lembram.
Tô nem aí.
É.
Pessoal, agora, o pessoal cara, ama ou odeia, é porque o negócio é bom.
Isso é sucesso, é. Quando tem alguém que faz, eu odeio com todas as minhas forças. O cara tá chegando longe, é um Romero Brito quase. Assim. Romero Brito das HQs, dos webcomics.
Opa.
O Diego.
A gente publica também uns artigos no site, aí eu pus na pesquisa também para saber se o pessoal tá lendo esses artigos que a gente posta. Porque teve um, inclusive, que o Léo traduziu, que deu um ibope legal, né, Léo? Ele do, sim. Do Moebius, né?
É, Moebius.
Ah, eu nunca sei falar. Eu, sei lá.
É. Playmobiles?
Otário, porteiro.
É, foi, e aí a gente teve um resultado bom para os artigos do site, né? Eu tinha três opções, se a pessoa lia e gostava, se ela lia e tanto faz, ou se ela não lia. E que as pessoas que não leem mesmo, foi só 20%, então quer dizer que 80% até que lê as coisas que a gente posta lá. Então postar, mesmo que não for podcast, talvez artigo já é interessante para o pessoal. Pelo que eu entendi, né?
Não.
Mas aí, sobre o que a gente poderia escrever assim?
Sei o que? Lá. Site?
É.
Sobre,
sobre isso aí mesmo que já fez. Artigo, fala processo de produção, criação.
É, que eu acho que tem que ser. Ó, oh, tanto o site, eu acho que nasceu meio que um negócio como uma proposta pra gente ficar discutindo de coisa.
Tem uma revista, tem uma resposta aqui legal, interessante, que é a da linha 10. Que fala, dá uma sugestão de fazer resenha e tal sobre webcomics. Tem webcomics de humor e tudo, que a gente sempre fala sobre, quando tem a indicação da HQ Mix, a gente comenta, mas a gente não comenta sobre no resto do ano, né? A gente não tem resenha de site, não tem. Tem até aquele comentando tiras, mas nada assim que a gente vá atrás, que a gente indica, que a gente, sei lá, uma.
Sabe o que é? Eu acho que é complicado também fazer isso. Porque eu tô falando.
Dá um trampo essa porra.
Não, não é questão de trampo. É questão que assim, ó. Se esse fosse um podcast feito por gente que lê quadrinhos e tá fazendo, como é a maioria dos sites e coisas de quadrinhos, é uma galera meio com uma postura meio jornalística, assim, né? Tipo. A gente tá lendo, tá comentando, tá indicando. No nosso caso, como todo mundo é que faz quadrinhos, eu acho que o público-alvo em si é quem também faz ou tem intenção de fazer, principalmente quem tá começando. Então, acho que o conteúdo tem que ser voltado mais para tentar ajudar quem tá querendo fazer quadrinho, assim. Porque se a gente. Porque eu particularmente, acho muito complicado eu que faço quadrinho, começar a falar do quadrinho dos outros, fazer, ó, esse aqui não é bom e tal, não sei o que, tipo, fica um negócio, tipo, que nem vai ficar sempre fazendo, porra, e olha o teu aí, cara.
Tipo, é verdade.
É, fica um negócio meio arrogante demais, eu acho. Um autor ficar falando...
Eu sempre, quer dizer, sempre pensei isso, por isso que eu nunca gostei de ficar comentando tiras, entendeu?
Ah.
Mas eu acho que se você
falou... mas comentando tiras, eu acho que assim, aquele formato é um formato que assim, primeiro, quem tá sendo comentado ali quer ser comentado, então é um negócio que você tem que tentar comentar não falando se isso é bom ou ruim, ali é pra você comentar dando dicas de como o cara pode fazer melhor,
tá,
na sua opinião, e o cara quer ouvir, é diferente de eu começar fazendo, eu vou fazer uma resenha aqui do Valente, depois fazer, sabe, tipo...
Ah, entendi, tá. É, quem somos nós, né? Pra fazer uma resenha.
Por que eu não tenho cacife? Porque qualquer um acha que tem cacife. Qualquer um que é leitor pode falar se gostou ou não. Mas fica, como eu também faço, fica assim, ah, é, não, o meu é bom, o seu é ruim, sabe? Tipo...
Não, eu acho o seguinte, pelo acho que eu olhei aqui rapidamente, aquela da linha 22 é que foi o cara mais revoltadão ali. É, mas assim, realmente em alguns pontos ele tem razão naquela questão da regularidade, né? E isso eu me coloco também dentro desse problema, porque às vezes nem sempre todo mundo tá podendo gravar todo mundo, mas quando não tem um, tem outro, né? Então eu não sei se é só uma impressão dessa pessoa. Ou se a gente se colocar no ponto no lugar do leitor, será que todo mundo está tendo essa posição e só foi ele que falou? Entendeu? Então, eu não sei. O que vocês acham?
A gente já meio que comentou isso de por cima, assim, de que não dá realmente para todo mundo ficar todo o tempo todo gravando,
É.
porque a gente não, a gente faz isso como
Não é
uma
uma
forma de
empresa, né?
interagir, é. Não vive disso, a gente faz outras coisas. Nosso foco é fazer quadrinho, não fazer podcast.
Sim, então concordo.
Aí, só que aí também tem que ver se você quer, se a pessoa quer continuar participando do grupo, acho que é interessante ela colaborar de alguma forma, sei lá. O Dourado, por exemplo, recentemente ele começou a colaborar, ele falou que quer fazer as nossas capas, né? Pelo que eu entendi ali. Como ele não tá podendo gravar, pelo menos colaborar com as capas. Achei legal da parte dele, assim, de querer fazer isso. É uma forma de colaborar, sei lá. Então, deve ser isso que o cara tá falando, assim, da gente aparecer mais, sabe? Porque tem membro que desaparece aí não grava. Não colabora no site. Aí fica parecendo que a pessoa saiu fora do negócio. Não é que ela saiu fora.
Eu entendi
Porra,
mais, eu entendi mais em relação, eu queria entender mais o que que eles dizem em relação à regularidade. Seria isso ou regularidade de gravação? Isso que eu não entendi.
ah, também, né?
Eu acho que tem a regularidade dos episódios, né, cara? Que estão.
É, que o Wesley fica monopolizando aí, que bagulho.
Culpa do Wesley.
É que o Wesley edita muito bem, cara. Aí dá dó de falar, não, eu vou editar isso aqui.
É, se eu editar, vai ficar sem edição. Essa, bota aí, eu boto cru.
O Wes fez um puta esquema caprichado, aí o último que saiu foi da Abra HQ, cheio de inserções de áudio, piadinha. E fica legal, assim. Então vale a pena esperar o Wes editar e tal. Por isso que eu vou enchendo linguiça ali com os meus Juke Inbox ali, chamando galera legal pra conversar e tal. Até dar o tempo do Wes conseguir editar e soltar um programa bom pra, muito bom para o pessoal poder ouvir. Então. Inclusive, às vezes.
Em relação aos temas, eu acho que os temas que a gente tem gravado aí estão sempre dentro do que o pessoal quer ouvir nessa linha que o Léo falou, cara. Eu não vejo que os temas estejam fora desse foco, não. Entendeu?
É, e não adianta a gente ficar falando só do que as pessoas querem ouvir também, porque às vezes fica muito no senso comum, né? Já tá todo
Não,
mundo comentando
eu digo,
de tal
né, não
coisa.
é o que querem ouvir, mas o que a gente pode falar para ajudar e no intuito do que é o programa. Eu entendo que a gente fala, procura temas para isso. Entendeu? Não vejo que existam, que nossos temas estão. Até se. Porque a gente já até esgotou a relação de temas, né?
Ah,
Se a
não,
gente pegar o histórico, tem muita coisa ainda para falar, mas a gente já falou muita coisa que às vezes as pessoas querem ouvir de novo, entendeu? Só que se
ah,
buscar lá no início, vai estar lá. Entendeu?
não, isso é verdade. Tem coisa que a gente não fala porque esgotou, sacou?
É, o Catarse mesmo, a gente cansou de falar de Catarse.
É, não, Catarse é um exagero até, mas o Márcio falou assim, de coisa dos primeiros episódios, assim, que a gente hoje em dia não toca mais, provavelmente, mas se for reouvir, tem essa.
Olha,
Eu vou dar um.
esse é o café com HQ com mais gente desde não sei quando, porque sabe quem entrou aqui? Wesley Samp.
Ó.
Aí,
Olha só.
Wesley.
Vamos parar de
Aê,
falar mal do
galera.
Wes agora.
Parabéns,
Você tá
Wes,
me ouvindo
pelo.
direito?
Parabéns pelo atingimento da meta aí.
Ah, é.
Pô, aí, Wes. Catarse, Wes.
Aê, poxa, nem fiquei com inveja de você agora. Nem cortei meus pulsos. Ah, o Wes conseguiu. Tá uma crise nos quadrinhos. Ninguém consegue bater perto. Todo mundo apanhando. Fui ver lá, só eu não bati.
Nossa, exagero. A gente tá comentando a pesquisa, Wes, das respostas. Não sei se você viu o link.
Eu só vi o link, mas ele tava pelo celular. Não deu pra olhar a planilha direito.
Marçal, vai, seleciona mais uma
Não,
sugestão
mas vamos ver se a
interessante.
gente consegue.
Ah, eu vou falar então. O que que eu falo agora? Deixa eu ver. Então, eu vou falar dessa da 10 aqui, porque a gente já chegou no ponto que, tipo, pra gente falar recém e tal, é complicado. Mas ele falou sobre coisas que a gente se repete, a gente já falou também. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Não vai dar pra falar disso aqui, a gente já respondeu tudo. Ah, eu acho que já fechou. Vocês têm mais alguma coisa pra falar da pesquisa? Eu não tenho mais nada, não.
Eu achei que teve um monte de gente ali pedindo, ai, comentem a DC, comentem a Marvel. Eu acho que isso não é o objetivo do programa.
Não, não teve um monte de gente.
Eu
Teve
vi
um cara, eu acho.
um falando.
Mas teve um que falou especificamente DC de Marvel, mas teve mais um outro ali também comentou alguma coisa nesse sentido, eu acho. Pela olhada rápida que eu.
É,
Que
não, certo.
não é o objetivo.
Pois se fosse também, eu não iria saber comentar de nada disso, que
E
super-herói não é
outra,
comigo, não.
todo mundo fala de quadrinho, fala de DC, fala de Marvel, então, pô.
Ah, não, aí
Aí...
não.
Não, ó, são várias coisas. Primeiro, foi o que a gente já falou aqui: a gente é autor, então a gente tá... O objetivo do programa é analisar a forma e dar dica para quem quer fazer quadrinho. Ficar falando de o que vai acontecer com o Homem-Aranha não está dentro disso. Então é cheio de programa já que ninguém fica falando do que está acontecendo na Marvel na DC. Então vai ouvir esse, sacou? Tipo, e fora isso, né? Tem aquele negócio, porra, quadrinho não é DC e Marvel, cara. Sabe? Pra ficar sendo não, sempre tem que ser só falando disso, né?
Com
Eu não
certeza,
me
com
importo
certeza.
com o que tá acontecendo com o Quarteto Fantástico, se acabou a revista deles. Foda-se.
Eu também. Não li antes, não vou ler mais também.
Eu já li
Nem
bastante,
eu.
mas se
Não, cara,
demorou.
não fala isso, que eu tô. Não. Eu tô
Não,
triste.
você é
Eu
o carinha
vou
pop
começar a
aqui. Se tem alguém pra falar de Marvel DC, eu é.
Tá bravo. Você tá
Ah,
ressentido
tá,
com o
meu.
negócio do Catarse aí,
Vai. Em vez pensa que ele vai na
pessoal. Não,
banca
mas
todo
eu penso.
mês comprar o quarteto.
Magoado. Eu penso igual o Marçal, cara. Eu penso igual o Marçal. Não é o Marçal, não. A minha opinião também é essa.
Que o Wes é
É.
pop?
Que o Wes é pop também. Mas.
Não, mas a proposta. Mas a proposta do Café ela é bem clara assim desde o começo, né? A gente é um podcast sobre webcomics falando com autores falando sobre o processo de produção. Acho que se a gente for expandir isso, e aí a tendência natural é que a gente meio que está virando talvez uma parada um pouco mais aberta no sentido de quadrinho independente, mas também voltado para a produção. Assim, não apenas na webcomic, porque né, uma galera aqui do Café já está meio que indo para outras áreas aí do quadrinho independente também. Mas é isso, né?
Mas isso é um braço é o resultado do nosso trabalho no webcomic. A gente quer outras mídias. A gente já falou isso. De cabeça,
Eu
não
acho
sei qual é o programa.
assim.
Outras mídias. Vai lá procurar o pessoal que reclama aí na
É, não,
web,
no
na
Brasil.
pesquisa. Procura lá, bota um search no, na nossa página lá e procura outras mídias. Tá lá. Entendeu?
No Brasil não tem, eu acho, que nenhum autor de webcomic que não é um autor de quadrinho independente ou que não queira ser um de quadrinho independente impresso e em eventos e tal. Então, acho que mesmo quem não tá na onda aí do quadrinho independente tá querendo entrar. Não faz sentido a gente falar sobre isso aí.
Não, na verdade, assim, o meu conceito é que toda webcomic, pelo menos aqui no Brasil, é quadrinho independente. Só que é quadrinho independente. Publicação online. Quando eu falo que a gente está abrindo um pouco o leque, é porque a gente está deixando de ser apenas webcomic, né? Assim, tem uma galera que está migrando para outras coisas aí.
Vendo, o
E
cara é pop
então,
e
assim, está
sabe
ficando mais
falar. Era
abrangente
isso aí que eu queria
no
falar.
quadro independente.
Na verdade, eu complementaria o que você falou, Wes, falando que a gente não está migrando, a galera não está migrando, mas a galera está complementando suas mídias de divulgação. A gente já tinha até falado sobre isso, que a gente tá
É
atirando para
verdade, está
tudo que é
expandindo, né?
mídia, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar nessa linha mesmo. Eu nem sei por que falaram nesse assunto de super-herói. Ah, foi o Chaves que
Não é que
falou, né?
alguém é que comentaram lá na
Ah,
pesquisa, né,
tá.
cara?
Não, beleza, beleza. Mas eu vou com o
Tá
Marçal
perdoado,
também.
tá?
Eu não lia antes e não vou ler. É isso aí.
Eu
Agora
também.
tô jogando foda-se igual o Léo aí.
Não
Não,
é?
eu já li
Quem que
muito,
não
já li
gosta
muito,
de.
acompanhei muito,
Cara,
mas
eu
eu
até leio de vez em quando ainda. Eu gosto de super-herói, cara. Mas, cara, o universo dos quadrinhos não se resume a isso, sacou?
É, exatamente.
10%.
E a gente aproveita o espaço que a gente tem para comentar coisa que não é mainstream, né? Por isso que é legal a gente ter esse espaço aqui pra gente comentar, chamar gente que não tá no top, não. Se a gente ficar só chamando Vitor Cafage, não sei o quê, sabe? Gente que já tá lá em cima, aí não vai fazer diferença nenhuma. A gente só vai estar tá circulando o mesmo ar que já tá rolando na cabeça de todo mundo. O legal é a gente trazer gente que ainda não bombou. Mas que talvez bombe um dia, assim, talvez surja. Ou para o pessoal conhecer também, aproveitar o nosso público para divulgar, o quadrinho feito no Brasil.
É. A minha cabeça é essa. A minha cabeça é de que tem que ser coisa para ajudar quem está querendo fazer quadrinho. Não importa se é a gente que está começando ou não, mas... Uhum. Porque eu acho que discutir o que está acontecendo...
Tá certo.
Serve para isso, segundo.
É, que nem eu tive a entrevista com o Riotti, que é um cara já super bombado, já um monte de entrevista e não sei o quê, mas ele sempre tem alguma coisa nova pra falar e pra ajudar e dica e não sei o quê. Então, acaba servindo as duas coisas, assim.
Só voltando ali na parte do que o cara falou, pra avaliar os quadrinhos... Que eu vi um que eu não sei se era esse que vocês estavam comentando, mas que ele falou para quando a gente voltar dos eventos, é avaliar os quadrinhos que a gente compra.
Ah, isso aí é legal.
Então, não avaliar, mas eu digo assim, pô, eu li tal, tal, tal e gostei. Você não precisa falar os que você não gostou, entendeu?
Isso.
E aí você não queima o filme. É mais de boa você falar o que você gostou, não o que você não gostou.
Mas, cara, indiretamente a gente faz isso nos nossos perfis pessoais. Cada um posta e tal, e fala e comenta alguma coisa.
Ah, mas não de tudo, né, cara?
É, entendeu?
Você não vai ficar postando, terminei de ler tal HQ, adorei. Aí você posta outro, terminei de ler tal HQ, gostei.
É, não é um negócio...
É com essa regularidade, assim.
É, não.
E nem todo mundo tem a gente adicionado também pra ver, né?
E... É, isso que eu ia falar. E assim, a gente tá falando da mídia podcast, que é o que a galera tá consumindo aqui no café, né?
Sim.
Eu acho interessante, a gente podia, sei lá, começar a organizar, assim, que nem a gente faz o Comentando Tiras de vez em quando, fazer um Recomendando Quadrinhos, sei lá. E aí a gente pega uns independentes que leu e fala, esse aqui é legal. É, fala um resuminho, quem fez e por que que gostou. Não precisa ser um texto, sabe? Só falar assim, tal quadrinho, de tal autor.
É, gostei. Melhores do mês, igual tem no...
Melhores do mês, pô, fechou, adorei, né? Essa pegada é bem legal. Assim. Talvez um estilo de postagem desse estilo seja interessante para também fazer mais artigos, né? Já que a gente viu que só 20% da galera que respondeu não lê e não se interessa pelos nossos artigos. Um Melhores do Mês talvez seja interessante.
É, não. Agora, como a gente já falou, se alguém... Se um dia tu pilhar de fazer isso, escrever no site, qualquer um.
Uhum.
Fizer isso, acho que é válido, que a gente falou de não, que eu já falei de não criticar quadrinho e site dos outros, eu ainda mantenho isso, mas de certa forma é diferente de você pegar uma vez, sei lá, um livro que você acabou de ler e achou do caralho e quiser escrever lá uma resenhazinha rápida lá e falar, eu achei massa pra ver isso disso.
Uhum.
Comentar o livro, pronto, é uma matéria, né?
É, mas é diferente você falar só do que criticar. Eu, por exemplo, no meu site, eu tinha começado a fazer, assim, um negócio de falar do quadrinho independente, ou falar aqui que eu gostei, que eu não gostei. Inclusive, eu comentei o do Nunes, bem destrinchando, assim. Mas eu fiquei, depois eu vi, cara, que eu não tenho que fazer isso, sabe? Não é o meu objetivo avaliar quadrinho alheio. Eu posso até recomendar, mas avaliar não é o meu objetivo. Então...
É, não, mas é que avaliar profundamente desse jeito é o que eu já falei. Eu trabalho já de um cara que tá com um foco de jornalista.
Uhum. Eu gosto de escrever sobre quadrinho, de ler, de avaliar, mas eu não quero aparecer como o cara que fica falando mal dos quadrinhos dos outros. É isso. Pode parecer cuzonagem, mas basicamente é isso mesmo.
É cuzonagem, né? Gostei da palavra.
Mas você não é o caga-regra?
Então, mas eu cago regra em coisas que as pessoas não estão aqui pra se sentir ofendidas.
Não, ele gosta de falar mal do quadrinho dos outros. Ele tá mudando, cara. Eu tô vendo, ele tá ficando meio cuzão mesmo. Tá ficando velho, cara. Tá perdendo
meu Deus,
da juventude.
Cara, mas uma coisa é verdade. Antes, eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre fui muito crítico, assim, de tipo... Ah, entre amigos, assim, de pegar um negócio fazendo... Ah, isso aqui é bom fazer. Eu pegar, falei, não, acho uma merda. Isso, por isso. Não gosto de tal coisa. Ninguém... Todo mundo tem... Não gosta de tudo, né? Nem todo, não é nada unânime, etc. Só que depois que eu comecei a fazer o Na Bunda Nada e tal, eu vi que é... Pelo menos numa postura de uma maneira pública, fica complicado de você ter essa atitude de falar assim, eu não gosto do trabalho de não sei quem, online. Eu falar isso online.
Uhum.
Porque, primeiro, porque eu também sou autor, aí fica que eu já falei, eu sou autor, então vai ficar aquele negócio de comparação que é palha. Segundo, por eu também ser autor e as pessoas já... É muito fácil cair na boca do cara e tal, assim, eu, né, e quando você faz isso, você não tá ajudando ninguém, né? Você fala, eu acho uma merda o trabalho de não sei quem. Eu não tô ajudando esse não sei quem falando isso, só vai alguma hora ele ouvir e ficar puto, sabe? Então, tipo, na hora que você vira autor, você meio que perde essa liberdade de poder entrar online, entrar no Facebook, fazer, eu li tal coisa, achei um cu. Você não pode mais fazer isso.
É. Parece que serve o grupo Café com HQ, pra gente falar mal dos quadrinhos que a gente...
É, não, entre amigos você fala, se quiser. Agora você não entra, tipo, no Twitter e faz, cara, não sei, que o trabalho não sei quem é uma bosta, odeio tal cara. Sabe, quando você é uma pessoa que só lê quadrinhos ou... É a mesma coisa que a gente hoje sentar, aí se eu fazer um tweet e falar, cara, eu vi tal filme, é uma bosta. Se eu falar, não tem problema nenhum, eu não faço filme.
Uhum.
Não faça o que... com os outros que você não quer que faça contigo, né?
É.
Não, é...
Uma experiência minha nessa coisa aí, eu pego uns desenhos antigos meu, assim, que, tipo, muito sem noção, assim, e aí eu lembro que na época eu tinha conversado com o Léo, por exemplo, conversei com o Yuri, que são uns caras que manjam desenho pra caramba, com o Chaves, que eles pegaram o desenho, tava um lixo, cara, mas não chegaram e falaram assim, não, tá um lixo, era, ó, tá aqui, tá pra melhorar aqui, você faz assim, faz aqui, conversou na boa.
Uhum.
Então, às vezes, essa coisa da crítica
que
tem...
Falar que tá um lixo é crítica destrutiva. Pô, não
falaram pra você,
né?
Massa, mas o que que eu ouvi desses caras depois? Puxa, grilo.
Pelas costas.
Não, mas não faz todo sentido falar que tá um lixo. Porque, né, tava cheio de defeito mesmo. Mas, assim, pra pessoa, essa crítica não ajuda mesmo, não.
Tem uma galera que falou do nosso áudio também. Mas se vocês estão ouvindo o café até agora, se vocês aguentaram, é esse programa que a gente tá comentando, vocês perceberam a dificuldade que é. Cada um é de um canto do Brasil aqui.
Cara, não é por isso, não. É que a gente nunca se profissionalizou aí, ninguém fazendo. Não, comprei um microfone e tal. Não.
Vamos cada um gravar em casa, depois faz um mix de todos os áudios.
É legal a galera cobrando a gente como se a gente fosse profissional. É sinal que a gente tá num nível bacana, pelo menos.
Aí.
Porque é sempre aquela coisa nas coxas que a gente sempre fez assim, né? Vamos ver se começa a melhorar agora. Aí, não sei, não.
A gente tem que ter como meta um não agora, porque fica, a gente já cai em mesa e comer com a experiência também. Mas lembra que a gente tinha tido uma ideia de gravar um café no meio de um evento desse? Não sei se dá ainda, assim, mas no meio mesmo, no meio da galera. Lembra disso?
Que a gente foi em 2011, primeiro, que a gente foi sem mesa, sem trampar, sem nada, e não conseguiu.
Mas
imagina a gente trabalhando.
Cara, tem que ter um certo investimento em equipamento.
Na última edição do FIC, eles fizeram um aquário lá para gravação de podcast, videocast, quem quisesse e tal. É um esquema só de fazer a reserva lá, levar um computador para fazer a gravação. Mas eles já tinham, parece que um equipamento básico para fazer a parada lá.
A gente podia ver isso.
É, esse ano a gente podia tentar gravar. O Will vai?
Pô! Aí sim.
Falar nisso, o Chaves.
Só isso já vale.
Quando, o Chaves? Quando é que você vai dessa porra?
Hã?
Quando é que você vai numa parada dessa?
Esses, cara? Não sei, cara. Não sei.
Porra.
Em agosto, né, o Chaves? Agosto, de Deus, quem sabe?
Quando ganhar na Mega Sena, essa semana tem Mega Sena.
Ou seja, tá fácil. Só ele ganhar na Mega Sena. Um monte de gente ganhando todos os meses.
Ia ser legal, né? O Chaves junto com a galera.
O Chaves é um membro fantasma, né? Ninguém conhece. Ele só começou a aparecer nas fotos nas redes sociais, mas até 3 anos atrás ninguém sabia qual que era a cara dele.
É o Salinger.
What? Isso aí. Você tem uma placa na frente da minha casa que, né? Não incomode.
Teve só um cara pergunta, que falou...
Essas paradas que estão sendo gravadas aqui não é do programa ainda. Né?
É do programa, pô. Vocês acham o quê? Aqui a gente não grava.
Mas e o lance das mesas lá?
Aqui
é... Vamos falar das mesas.
Mata
também.
A cobra e tá mostra o pão, né? Entendeu?
Já que a pessoa falar de evento, pronto, ó.
Ah, não, vai ter que mostrar isso aí que a gente gravou, pô.
Legal. Não, já teve a mãe, puxou o assunto aí do evento e tal. Já.
Mais uma, o gancho.
Puxa o bloco novo aí.
Mesas, vamos falar de mesas.
É pra chorar?
Não, chorar é quando a gente vai falar de catarse, aí eu choro, mas de mesa não vamos chorar.
De mesa o que aconteceu foi o seguinte, pra quem tá ouvindo, é porque esse ano vai ter o FIC e vai ter outro Comic Con Experience na CCXP. E ambos os eventos esse ano tiveram um aumento, assim, sei lá, de mais de 100% de procura na procura das mesas. Os dois eventos aumentaram o número de mesas em relação do que tinha na edição anterior, mas mesmo assim não chegou nem perto da conta. Então, o que aconteceu é que grande parte, principalmente na Comic Con Experience, grande parte das pessoas que a gente conhece não conseguiu pegar, né? Uhum. Então vai ter uma galera que vai acabar não indo, assim, até o Will, que é mega, mega popstar, não conseguiu no Comic Con.
Mas foi culpa minha isso daí, porque eu coloquei o meu nome e ele como convidado, é culpa minha.
Não, faz parte. Cara, não, mas aí, tipo, por que que o Will, assim, eu até fiquei conversando com minha prima lá, que é... Minha prima, ela é dona daquela da editora...
Da Comic Con Experience.
Editora Nino.
Ah, é? Pô.
É, então, eu tava conversando com ela, ela falou, pô, nem o Will conseguiu, não sei o quê. Aí eu falei, cara... Aí eu fiquei conversando com ela e cheguei à conclusão, de, assim, por que um cara como eu, que, sei lá, talvez seja quadrinho mais lido no Brasil hoje, não consegue? Porque ele nunca publicou nada, eu acho. Porque a gente tá falando, assim, tipo, o marido dela mesmo, da minha prima. Bicho é mega fãzaço de quadrinho, lê quadrinho fervorosamente, conhece tudo e tal. Mas ele não conhece direito quem o trabalho da Wellprint, tipo quem faz tirinha na net, assim, tipo eu, e como quase todo mundo aqui, na verdade, é que o público em si que lê que é essa tirinha tem um público gigante, mas não é necessariamente um público de quadrinho, né?
Uhum. Ah, isso nunca foi.
Então, a galera que às vezes nem lê quadrinho, mas lê a tirinha e tal, assim. Então acaba que a galera que lê quadrinho em si não tem muito contato com quem tá lendo a tirinha, então nem sabe direito quem é o Will, sacou?
Ah, eu não sei não, todo mundo
eu sabe quem é o Will. Porque quem já publicou, sabe? Porque, tipo assim, tipo o Koala conseguiu mesmo. Por quê? Porque o Koala já lançou livro e já ganhou um HQ Mix, sabe? Então a galera que é da área de quadrinhos fez, ah, não. Porque você tem que pensar, o cara que tá fazendo a triagem de escolher quem vai ganhar a mesa ou não, ele tem que olhar e fazer, pô, já ouvi falar, tá dentro, não ouvi falar, tá fora. Então acaba que é isso, sacou? Como a galera que. E essa galera que tá fazendo essa triagem é a galera que tá dentro desse mundinho dos quadrinhos e não conhece muita coisa de fora.
Uhum.
É verdade, não tinha pensado nisso.
É.
Ah, mas assim, na inscrição, por exemplo, do Will, na parte dele, eu escrevi que o Will é uma das maiores webcomics do Brasil, tem milhões de acessos, não sei o quê.
Sim, sim.
Segundo o Digo.
Ah, é. Ah, não é.
Milhões de acessos por dia. É. Estatística do Faustão, assim.
É. Ou milhões de
300 bilhões de discos só no Brasil.
Estatística do. Como é que chama aquele cara lá do Aerotrem? Ó.
Bilhões. 18 bilhões, 105 bilhões, 2 trilhões e 200 bilhões, 600 bilhões.
Então, mas o que eu acho que vai rolar é o seguinte: o FIG, tipo, o Will tá lançando o primeiro livro agora. Então ele vai no FIG, vai vender pra caralho já. E a galera da CXP, depois do FIG, vai fazer: putz, cara, a gente devia ter chamado esse cara, sacou? Mas antes disso, ninguém nem lembra de deles, sacou? É isso.
É, claro, se
vai ter gente que fala até o assim. Fala aí, Wes.
Não, eu ia comentar que eu fiquei com uma outra sensação, assim, mas eu não sei se vocês também tiveram a mesma impressão. Porque na época que saiu a divulgação de quem tinha conseguido o mês e tal, eu também vi muita, assim, tem o Will, né, que é um caso, assim, que é mais próximo da gente, que é um cara que é grande, assim, tem um público grande e não conseguiu, mas tem outros autores também, que já são mais conhecidos, também não conseguiram mesmo. E, ao mesmo tempo, tem uma galera que eu vi gente comentando assim, pô, a galera que é fanzineira e tal, que quer dizer, todo trabalho que ainda é um pouco mais amador e tal, que conseguiu e tudo mais. Acabei ficando com a sensação de que, de repente, os caras da CCXP, eles tentaram dar uma diversificada, assim, pegar um pouco de tudo, sabe? E, fatalmente, não ia conseguir pegar todo mundo de nenhum critério específico.
Ah, é, faz sentido.
Mas quem vocês sabem de mais casos, além do Digo, que ficou de fora aí?
Ah, cara, na CCXP quase
todo galera, mano. Fora.
É mais fácil saber quem ficou
quem
fora.
Quem conseguiu, então? O Koala, eu vi que vocês falaram que conseguiram. E conseguiu.
Ah, vai o Koala, vai o Ruas. Né?
Tipo, eu consegui Koala, lá com o Herbert. E o Yoshi, eu consegui com o Herbert.
O Yoshi. O Noel conseguiu correr.
Aí, uma coisa, por exemplo, ó, o Yoshi com a Millie, ele não conseguiu, mas a Millie com o Yoshi conseguiu.
Sim.
Então, quer dizer,
Mas aí
estava no
talvez.
nome dela a inscrição.
Não, mas aí vai
Não,
ver.
mas ali os caras veem que é a mesma coisa. Aí a gente fala, pô, esses caras estão bobeando, estão dando a inscrição com os dois. E vamos
Ó,
com um
mas
dos
ó,
dois, só.
eu não sei se foi. Eu acho que não deve ter sido com eles especificamente, que deve ter rolado isso, mas eu
Porque no
vi o Ivan
site, né, ele falou
reclamando
que
no
tinha link.
Facebook, cara, de
Ele
parada
reclamou
assim.
mesmo.
Falou, pô,
Ele falou
mas
que
eu
não
vi ele
tinha
reclamando
link.
assim,
Ele
tipo,
falou que um
pô,
indicava
tem
o
um.
outro e não tinha.
Mas não tinha, é assim, tipo, o fulaninho A pediu mesa colocando o B, aí o fulaninho B pediu mesa colocando o A, mas nenhuma das inscrições estava com os dados completos, estava direito e tal. Eu acho que não deve ter sido o caso da Miri e do Yoshi, porque eles são bem criteriosos para fazer as coisas. Eu acho que eles
Não,
não devem
é.
ter comido mosca, não.
Ah, não, nesse
São
sentido não.
safos para essas coisas.
É.
Não, é que ver o Ed Beleza entrou com o Brão. Eles não têm webcomic também, mas são na área de quadrinho, então em tudo quanto é evento. Então eu acho que esse critério de evento tá sem evento, eu acho que contou bastante. Pode ver, a galera que não conseguiu. Lógico, teve um caso, porque muita gente ficou fora. Mas eu acho que é mais vivência de evento mesmo. Eu acho. Aquela coisa. Só estando ali para saber o critério que
É, a
os caras
gente tá
usaram,
no
mas eu acho que.
achismo aqui. Se a gente tivesse alguém da organização para justificar com a gente aqui.
Mas a gente tem que ver o seguinte, até eu me lembro que ano passado eu não fui, né? Eu não me inscrevi. Talvez não sei se isso tenha sido levado em critério quem nunca foi, mas também o Will nunca foi e não foi, né?
É, eu também não fui. Pelo menos no
Então.
CCXP, não.
Mas quem fez a inscrição? Foi você que fez ou o Herbert que fez?
Herbert. Eu fiz no
Foi o
FIC.
Herbert
No FIC
no ano
eu
passado.
fiz. Foi eu que fiz no FIC. No CCPX foi o Herbert.
Que o Herbert conseguiu ano passado e, tipo, o Ivan conhece o Herbert. Então, tem um meio caminho andado ali com o Herbert. Ele é nome forte.
Mas, cara, assim, eu acho que. Não sei qual que foi o critério. Certamente teve critério, algum critério pra fazer a escolha. Mas, cara, eu não queria ser o cara que escolheu quem ia ficar e quem ia ficar de fora, porque
É
puta que
complicado.
trabalho do caralho,
Imagina,
cara.
ele vai. E vai acabar tirando quem ele gosta também, porque não tem jeito, cara.
Não tem jeito, cara.
Não
Não
tem
tem jeito.
nada,
Foi
duvido que ele vai tirar quem gosta.
tipo. Mas, Will, foi tipo 3 por 1, cara, a procura. Foi muito gigante. Pra
Peraí, quem
cada
que tá com esse
mesa
sino
tinha.
aí?
Deve ser o S, né, numa banheiro.
Não é não, já tava esse negócio. É
Deixa o
Lester?
sino aí pro Digo
Deve
ficar louco.
ser.
Deixa. Vamos ver o
Deve ser
caos.
o Léo, porque o Léo mora perto de uma fazenda, deve ser alguma vaquinha passando com aquela sinetinha no pescoço.
Nossa. Não, porque tudo bem tocar de vez em quando, mas agora tocou 3 vezes enquanto o Léo o S tá aqui.
Calma, 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 Titica, calma. Tudo bem uma vez, agora 3 vezes seguidas no ar
Mas você
top
já.
que resista.
Vazou o critério.
Voltando no
Estourou.
assunto lá agora do FIC, vocês já se resolveram em qual mesa vão ficar, o S e o Léo? Porque a mesa vai até 4, né? Vocês já fecharam isso?
Cara, eu acho, eu não sei se eu tô com a mesa do Marçal ou a do Koala, não sei.
Então, eles ainda não falaram com a gente para falar da
Do
inscrição
é.
certinho, né? Só falou que tá aprovado, mas e falou que dá para entrar mais gente, mas não falou nada.
Ah, não teve ainda o spa, o lugar para botar o nome das pessoas extras.
Ainda não.
É, não
Né?
mandaram
Então,
nada para
eu, a
mim ainda de
princípio, estou
e-mail.
aguardando tanto no FIC quanto no CCXP, eu acho que eu vou conseguir nos dois. Estou aguardando a resposta porque a gente está tentando que eu fique com ruas nos dois. Mas é isso, tá? Tá por alto.
Mas e aí? O que você sugere fazer? Quem não conseguiu mesa, abandona e muda os planos e não vai para o evento.
Não, no FIC eu acho que a gente se arranja lá, porque a gente tem mesa, por exemplo, eu e o Herbert estão com a mesa lá. Se vai até 4, eles tinham falado que não dá para ficar os 4 sentados, tem que se revezar
Isso.
só 2 sentados, né?
É, a mesa não é tão grande assim também.
Então, como a gente tem mesa aí, para quantas mesas que ficaram? Uma, eu e Herbert, mais o de Marçal, mais o Will e Koala. Então tem três isso. aí para revezar com dois, com uma dupla. Isso aí eu acho que vocês já podem garantir a passagem. O Ed,
é, não, aí sim. Não, o Fique tá de boa.
Ah, não, isso aí. É, tá, é, o Fique tá relativamente tranquilo. É...
A Comic Con que vai...
A Comic Con
dá essa opção foda. Também ou não? Não, né?
Eu acho que não.
A Comic Con não dá.
Não, é que a Comic Con tem tão pouca gente que conseguiu que até pra tu fazer, não, eu vou deixar um livro ali na mesa de alguém, tá, o negócio tá disputado.
A Comic Con é o contrário. Em vez de ter, tipo, três mesas da galera garantir, tem uma mesa e o resto da galera tem.
É,
e lá é pequenininha. A mesa da Comic Con é pequenininha. Eu não lembro como é que é a do FIC, mas a da Comic Con é
mais larga.
Esse ano aumentou mais um pouco, né? Porque parece que passou de 1 metro de largura para 1,40. É um aumento razoável, mas não é nada assim na Comic Con Experience.
E no FIC quanto?
Cara, no FIC eles estavam falando que era um por um. Achei esquisito, cara. Mesmo quadrada.
Só que diminuiu.
Não, porque ela era retangular, né?
Retangular era grandona. Era grandona. Geralmente, era grandona. Né? Em artes dela, geralmente a mesa...
Mas a mesa 1 por 1 não é aquela de metalzinho? Aquela de bar? Ou não, 1 por 1?
Não, era menor.
A de bar é menor 60 que
60, eu acho.
É.
Aquela de bar.
Não, 1 por 1 não é um tamanho pequeno, não. O problema é que é um tamanho bizarro pra você ficar falando com o cliente.
É, você fica muito afastado de quem...
Você vai ter que entregar o negócio e tem que se debruçar em cima da mesa.
Eu tava pensando sobre esse negócio da quantidade.
Às vezes é por um de altura, né? Desculpa, eu digo.
Da procura da galera por mesa. É, acho que esse negócio de ser em São Paulo pesou pra caramba, né? Porque tem muito quadrinista, ilustrador que é de São Paulo. Que nunca foi no FIC, mas em São Paulo ele vai. Acho que tem um pouco disso também, de ter muita procura.
E se junta isso com o sucesso que foi o evento ano passado, que todo mundo falou super bem. Aí, assim, todo mundo cresceu o olho, né?
Uhum.
Normal, natural.
Acho que foi uma mistura das duas coisas,
hein? É, legal, porque, pô, isso mostra que tem volume, né, cara? Olha o tanto de gente querendo mostrar material, mostrar trabalho. É, assim, né, tem a parte chata aí de que não dá pra abraçar todo mundo aí, mas, por outro lado, é massa pra caralho, assim. É. Olha o tanto de gente que tá querendo mostrar quadrinho.
Eu tava comentando isso no Facebook também, quando tinha uma galera choramingando que não conseguia. Eu falei, cara, mas por um lado é ótimo, né? Que é mostrando que esses eventos têm muito mais demanda do que se imaginava. É...
Isso pode favorecer, inclusive, outros eventos.
Isso, né? Eu acho que isso...
A surgir alguém, ou a melhorar.
Alguma pessoa antenada, assim, que quer ganhar dinheiro com isso, dá pra mostrar pro cara tá vendo esse comportamento fazer, pô, então tem espaço para mais eventos.
Uhum.
Sabe, tomara que isso influencie, que apareçam mais, assim, sei lá.
Eu quero saber do Will, como é que tá aí? Você já tá virando noite de sono, sem dormir, fechando pacote de livro, como é que tá?
Não, vou pegar essa grana e vou sumir com a mulher, velho. Vou mandar um pra Zoeira, não, cadê? Ah, então, só falta o principal, só falta os livros chegarem, na verdade.
Mas já foi pra graça, já tá voltando.
Já, acho que chega, se não chegar quarta, vai ter feriado na quinta, né, chega sexta. Mas eu tô tão louco, eu tô quase indo lá buscar esses livros.
Cara, deve ser uma ansiosidade, assim.
Nossa, velho.
Ansiosidade não, ansiedade.
É uma ociosidade também. mas tá assim, direto o pessoal vem cobrando e tal, tipo, já teve gente falando assim, ah, eu apoiei, mas o livro não chegou aqui ainda. Cara, não chegou nem pra mim.
Nossa, mas aí já é demais. Cara.
É?
Os caras estão mais ansiosos. Mas eu tô tão ansioso que eu acho que eu vou despachar esse negócio tudo em uma semana. Vou
não vai.
Parar o dinheiro.
Tu já sabe que tem aquela registro módico, né, Will?
Sim, sim. Graças a Deus, cara. Se não tivesse, tava fodido.
Uhum. Lê a parte da entrega do Catarse do Yoshi. Você já leu?
Eu li. Eu tô acompanhando fielmente ali aquele post do Yoshi.
Aquele post sobre entregar de pouco em pouco é muito bom, cara. Não adianta você se matar num dia, porque no outro dia você ainda vai ter coisa pra enviar.
É, e você vai estar louco já, na verdade.
É.
Então, eu quero o meu com autógrafo. Eu sei que vai ser difícil você identificar, assim, dar autógrafo pra todo mundo pedir, mas, pô, o meu eu quero com autógrafo, tá?
Cara, eu fiz uma planilha de exceções aqui que eu olho para ela e fico com medo, assim. Tanta bagunça.
Tanta exceção. Tanta exceção que é quase regra.
Deu quantos mesmo, Will? Deu quase 1.000?
Quantos livros?
É.
Deu 1.100. 1.140.
Apoios?
Apoio.
Caraca!
Eu tô achando que a gente não vai ver o Will no FIC, não, cara. Ele vai estar tá lá em casa.
Até um dia antes do FIC, ele tá lá mandando livrinho.
Vou chegar lá com 15 quilos a menos.
Ou chegar lá com uns nas costas. Galera, tem correio aqui em BH.
Carrinho de compra, igual o Riot chegava.
É.
Correio. O Riot foi um guerreiro, hein, cara? Porque o cara não fez contrato, nada. Ele pegava o carrinho de compra e vai lá. Cortava a cidade. Até o correio.
Pois é, então. Você já viu isso daí? Como é que você vai fazer?
Já, eu fiz conta. Eu vou fazer quase não, o mesmo esquema que o Koala fez. Né?
Uhum. E pega. Aí eles vão passar na sua casa, pegar o pacote e levar.
Uhum.
É legal, mais fácil, assim. Né? É muita coisa, cara. Só que mesmo assim, embalagem, isso aí, você já viu alguma coisa também?
Embalagem, você fala alguém que embale?
Não, como que você vai fazer a embalagem?
Eu comprei aqueles, sabe aqueles envelopes bolha?
Uhum.
Então, eu achei bem prático, assim, porque ele tem uma fita que você tira e ele cola, assim, tipo, você enfia lá dentro e fecha ele apenas. E etiqueta.
Não é muito caro, não? Não precisa falar aqui, não. Ó, não precisa falar aqui, porque...
Não, na verdade...
Fala depois pra gente.
Ah,
pode falar o preço.
Cada envelope desse custou R$1 pra mim. Eu achei...
É mesmo? Tá.
Ele vem com um saco bolha dentro ainda, sabe? É prático, então, achei prático. Não. Trabalho que...
Eu achei que ia ser mais caro.
É, então. É, os do correio, cara, o do correio é R$3,50, mais ou menos, cada um.
Nossa.
Aí tipo, o meu parâmetro foi o do correio. Eu vi que o do correio é R$3,50. Eu pensei, ah, isso aí, meu, R$1 deve estar barato pra caralho.
Nossa.
Mas compensou. Só voltando lá ao assunto do... Acho que não sei se eu perguntei... o que fazer aí? Tipo, o pessoal ainda vai pra Comic Con mesmo, não tendo conseguido mesa? Não vai?
Cara, eu pretendo ir pelo menos um dia pra dar um rolê, ver como é que foi o evento e tal.
Sim. Você leva uma mochila com um livro? É permitido isso? É proibido?
Se tipo... puder, eu levo.
É clandestino esse negócio? Tipo... Não quero ser tirado de lá, né?
Ah, não sei se tem problema, porque, sei lá, qual que é o problema de você entrar num evento com um livro na mochila?
É, pois é.
Então, eu levo, é eu só levo 50 livros na mochila, qual que é o problema?
Ah, fala sim.
Leva e foda-se.
Quem daqui de vocês estava no ano passado?
Só o Marçal.
O Marçal tá ainda aí ou não?
Morreu.
Eu tô aqui, eu tava com o microfone desligado, desculpa. Eu fui.
O lugar lá, assim, tipo, é pro uma venda clandestina, assim, tipo, aos arredores do lugar.
Olha o Will, rapaz.
Cara, bicho, lá é um furdunço, assim, porque é muita gente. O que eu acho que você tem que ter medo é que você é um cara conhecido, né? Uma coisa é o Marçal vendendo um livrinho aqui, um livrinho ali. Outra coisa é o Will abrir uma mochila cheia de livro e formar fila em você. Aí eu não sei como é que é. Se vai ser constrangedor, assim.
É, não dá pra formar fila aqui com uma mochila, não dá pra levar tanto livro. Né?
Eu vou vestido de Papai Noel, vai ser perto do Natal, sabe? Aquela fila de pessoas.
É, não, eu ia meter a cara. Eu, no teu caso, meteria a cara e foda-se. Tava de louco.
Eu acho que até lá vai surgir mais vaga. Porque eu me lembro, ano passado, muita gente que não tinha conseguido de primeira, depois conseguiu.
Ah, é? Ah, não sabia.
Mas é porque teve dois fatores aí, né, Noel? O primeiro é que eles conseguiram, de última hora, uma ampliação do espaço do local. Porque a Expo estava ainda em reforma e tal, tava, né? E aí, faltando, sei lá, 2 meses, liberaram mais um espaço para a galera lá da Comic Con, eles conseguiram ampliar todo o evento. E aí ampliaram a quantidade de mesas. O segundo é que, como era um evento novo, também muita gente que conseguiu mesa acabou, não pagou, né? Acabou abrindo a vaga de novo e tal. É que eu acho que esse ano a tendência é que isso seja muito menor. Esse índice de existência de mesa. E não deve ter uma ampliação de última hora também, como teve ano passado. Né?
A ideia é ir pelo menos como visitante, vocês.
Ah, então, vamos marcar um dia. Vai eu, você e o Wesley, a gente fica zanzando lá, cara. A gente não tem medo.
A gente fica loucaço lá gravando o videocast pro café.
Demorou.
Cara, ó, eu e o Koala, a gente chegou lá e a gente falou assim, pô, não botamos fé nesse evento, é evento misto, não sei o quê, não tem nada demais, vamos lá tentar vender. Isso primeiro dia. Primeiro dia, dia fraco, duas surpresas que a gente teve, assim. Uma vendeu pra caramba. Ele falou, porra, hoje é quinta, eu vendi mais do que eu vendi no dia bom lá da Brasil Comic Con, foi o sabadão. Aí, e outra coisa foi assim, pô, é legal mesmo o evento, cara. É bacana, você dá um rolê, você vê as coisas, assim, os stands é legal, os artistas estavam lá, né? Tava o Rosa lá, que desenha o Tio Patinhas, tipo, tem os caras da série, e por mais que você não se envolve, assim, a gente é meio cético, né? A gente não liga muito pra essas coisas, a gente gosta de fique, que é só quadrinho e tal, mas mesmo assim é um evento bacana. Se eu não conseguisse mesa e tal, eu ia querer dar uma passeada lá mesmo assim. Mesmo esquema do FIC. Se eu não conseguisse mesa, eu ia de qualquer jeito, só pra dar o rolê.
Só que eu vi que os dias mais badalados estão meio carinho, né? Acho que a meia do sábado é 120 conto, alguma coisa assim.
É, não, é caro mesmo. Caro, caro sem chance, é mesmo. Não tem defesa.
Mas é que nem o Noel falou aí, que, sei lá, se acontecer o milagre, que eu tô acendendo vela pro santo da mesa no CCXP todo dia... Se abrir mesa, cara, e a gente conseguir, putz, seria sensacional, assim. Seria o acontecimento do ano.
É, cara, eu lembro que Comic Con ano passado, pra mim, foi o que voltou a me dar ânimo, porque eu tava desanimado, tava querendo parar com tudo, tava largando de mão esse negócio. E aí, Comic Con, realmente, voltei a acreditar na coisa. Vamos ver esse
ano. Stand lá é caro demais? Quanto é?
É um absurdo.
É, não, é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Tipo, dezenas de milhares de reais.
Acho que não chega a dezenas.
Ano passado eu ouvi um número de 16 mil reais no stand.
Mas esse mesmo que é pra empresa.
A periferia dos stands. Tipo, é lá no fundão. É um balcãozinho lá e tal. Stand bem localizado mesmo é caríssimo.
É porque eles são para empresa no CCXP, não é para autor.
É outra pegada. Stand lá é outra pegada. É galera vendendo miniatura, vendendo gibi.
É stand da Nintendo, não é o seu.
É tipo um stand da Netflix, um stand da Disney. Tinha uns bagulho muito louco lá, cara. Aí tinha os stands que era de livraria, galerinha vendendo colecionável e tal, tipo que a gente vê nos eventos menores assim. E esses aí estavam 16 mil reais.
O Rui pegou stand no FIC ou mesa?
Acho que mesa. Não sei.
Quem?
Ruas. Não sei não.
Mesa mesmo.
É mesmo.
Esse ano a gente ficou de fora dos stands. O stand mais badalado do FIC esse ano não vai ter.
Eu tinha votado em stand, né? Aí quando eu fui ver, já tinha sido voto vencido.
Não, ainda acho que mesa é a melhor ideia.
É, mesa
acho que vai ser legal.
Mesa, pelo que a gente viu no Gibicon, inclusive, já a gente já tinha falado, mano, é mesa, o esquema é mesa, porque mesa vende mais e tal.
É, o negócio da mesa é que, tipo, esse ano que vai salvar a galera é que o FIC deu uma flexibilizada. Senão também ia ficar meio que nem a Comic Con, né? Ia,
se fosse o mesmo tanto do ano passado.
Ia rodar uma galera.
Não, e não sei onde que eu vi que o Afonso saiu da Comic Con falando que o FIC precisava ter um esquema de mesa igual o Comic Con. Aquele monte de mesa. Um Artist Alley.
Mas não é.
O problema do FIC é espaço físico, né, cara?
É, então, não tem espaço, né?
Não tem espaço físico para fazer. Não sei que o FIC, eu acho que o maior problema do FIC hoje é que ele não tem um... Ele já tá pronto para crescer fisicamente, né?
Cara, mas aí...
ficar grande, mas não tem lugar para fazer isso.
Mas aí, agora, falando como um arquiteto formado que não exerce, ainda tendo ido nos dois últimos FICs, aquele espaço ali, ele, se for com um desenho um pouquinho melhor, cabe muito mais coisa. Eles sempre deixam muito espaço desperdiçado
É, principalmente a
na
parte
sua
da
organização.
exposição. A exposição ocupa muito espaço.
É, mas mesmo a própria exposição, neguinho, deixa de maneira. Não todas, né? Mas tem umas que sempre neguinho bota aqueles biombo e tal, e fica um bando de área inútil, assim. Dá para apertar ali e botar muito mais coisa.
Eu acho que esse ano vai ser assim, porque parece que tem 100 mesas. Quantas mesas que tem no FIC esse ano? 80, sei lá. Que é mesa pra caramba esse ano.
Eu vou dar uma olhada aqui no e-mail.
No Comic Con é 160.
Cara, esse ano vai ser histórico, isso com certeza. Muita gente. A gente achou que em 2013 o negócio tava bombando, acho que esse ano vai explodir. Vai ser
Não,
lindo,
e
cara.
eu acho que esse ano ainda é muito do reflexo do ano passado, cara. Porque a gente demora para reagir também, né? A gente, a galera que lançou Catarse esse ano nunca tinha lançado Catarse e tal. E foi por conta do que vendeu ano passado, de como os eventos cresceram e como tem o Comic Con agora.
É,
Eu
teve, com
acho que foi.
certeza teve alguém que foi no Comic Con, viu aquela galera toda produzindo e falou: vou fazer o meu também e pronto.
Né? E tem aquela coisa também, muita gente não apostou no Comic Con
Eu?
e viu que foi um sucesso, e aí
Eu?
agora quer ir na Comic Con.
Eu?
É, não, é o caso, E lembra, tipo, saiu mesa para nós. Eu falei, ah, eu já tô com o Koala, vou ver se o Digo quer. Ah, o Koala,
Esnobei.
beleza. Eu
Eu
digo, não,
esnobei.
tô de
Sabe o que
boa.
que isso aí é? Karma.
Melhor não.
É karma isso daí. Eu esnobei ano passado, aí, ó. Olha o que aconteceu.
Tá vendo? Volta, os caras guardaram o seu nome lá. Esse aí foi o cara que esnobou a gente ano passado? É isso mesmo. Listinha lá de quem negou mesa de última hora.
Então, o motivo de ter estourado tantos cards, tantos projetos de
Não
livros
entendi
saindo.
nada. Não entendi
Eles
nada.
acham, então, que o motivo de ter surgido tantos projetos no Catarse e aparecido quando a gente lança o livro de quadrinho é por conta do sucesso que foi o ano passado os eventos de quadrinho?
Sim.
Ah, sem dúvida.
Não só no
A
passado,
gente
tem sido, né?
não, é um crescimento. Ano passado foi a
vem
gota
numa
d'água.
crescente, né?
É, exatamente.
Ah, não,
Passado
não
foi a
foi o meu
gota
caso.
d'água. Mas.
Não foi o que aconteceu comigo, pelo menos.
Não, mas no seu caso é um caso único, né, Will? Teu caso era para ter feito alguma coisa 1.000 anos atrás e você ficou cagando de medo aí, mas isso aí é outro.
Não é, não foi
Faz
só medo, não,
técnica
gente.
nova, botando a
Foi
cara.
estratégia. Foi estratégia do Will, né, Will? Para arrebentar no Catarse, né?
Não, não foi, não. É que não tinha jeito. A rotina que eu vinha seguindo, sabe, de cuidar do site, ter um trabalho real, paralelo, assim, não me encorajava. Não é que me encorajava, eu não via espaço sobrando para publicar um livro e me dedicar a ele. Não me dedicar à qualidade dele, me dedicar à entrega, à atenção que eu ia dar, igual fiz agora no Catarse, né? Agora que eu tenho uma vida mais sussa, agora que eu já saí do antigo trabalho, e daí as coisas mudaram muito. O motivo principal foi esse. Não foi só medo, não. Não foi só cagonice, não.
Vida de casado te deu ânimo, né?
Me deu pressão, na verdade.
Bom, termina aqui mais um Café com HQ. Hoje a gente falou sobre a pesquisa de opinião do Café com HQ para mantermos a qualidade dos serviços prestados. Falamos também da loucura que foi a busca de mesa para os eventos FIC e Comic Con Experience. E, além de mim, esteve aqui o Rodrigo Chaves, que caiu a conexão. Vamos fazer uma vaquinha aí para pagar a internet do Rodrigo Chaves, que ele é lá do contratemposmodernos.blogspot.com. E eu, Rafael Marçal, sou do proféticos.com. Além da gente, teve o Leonardo Maciel, lá de Brasília.
Oh, pronto. Eu.
Monossilábico Leonardo Maciel.
Eu.
Opa!
Se é que isso aí é uma sílaba, né? É. Teve também Digo Freitas, de Campinas.
Aê, valeu galera por esse papo, esse café com HQ cheio de gente, que alegria. É só a gente começar a comentar os nossos ouvintes reclamando que aparece todo mundo pra se defender. É, eu fui o Digo Freitas, do digofreitas.com, muito obrigado por ouvirem.
É, teve também Marcos Noel, direto de Niterói.
Opa, beleza pessoal? Eu estive aqui e estarei sempre que me solicitarem. Só que não sou de Niterói mais não, tá, Marçal? Agora eu sou do Rio de Janeiro. Era a minha vida de solteiro. Lá era, quando eu não era bem casado, eu era lá em Niterói.
É, não, pra gente que é de fora, Rio de Janeiro e Niterói é a mesma coisa, cara.
Ah, beleza.
Tem também o Wesley Samp, o editor garboso, né?
Tipo de... É eu! É isso aí, galera. Valeu, Wesley Samp, do depósito.com. Um abraço!
E teve também ele, o difícil, o complicado, mas ele veio aqui hoje, participou. Segundo programa dele, Will Leite.
Muito bem. É isso aí, gente. Obrigado por ter ouvido até aqui, até 2019.
Que é quando ele vai terminar de enviar todos os livros, né, fotografar tudo.
Exatamente. Então, valeu, pessoal. Até mais, um grande abraço. E continue prestigiando o nosso podcast.
Café com HQ, um patrocínio GovWorks, hospedagem de sites, govworks.com.br.